Uma das ideias mais interessantes acerca da psicologia e uma das ideias também mais impactantes é a ideia da resiliência, né? E a ideia da resiliência, ela basicamente, inclusive você já deve ter escutado falar, né, acerca da resiliência, mas ela vem da ideia da física, onde os materiais a partir de um certo momento, alguns materiais a partir de um certo estresse, de uma certa caotização, né, eles podem até deformar, mas depois eles retornam ao seu tamanho anterior. Quando você pega um elástico, por exemplo, você estica, você está fazendo com que aquele elástico ele mude sua forma, mas depois ele retorna. Né, quando você deixa de esticar, ele retorna ao seu estado original. Né? Então a gente poderia dizer que o elástico ele é resiliente, ou seja, ele tem a capacidade de ser caotizado e depois de uma certa caotização aplicada nele, ele retorna ao seu estado original. Né? Basicamente, essa ideia dentro da psicologia, ela retrata um indivíduo que a partir do momento que ele é caotizado, que ele sofre uma turbulência, né, ele é estressado, mas ele tende a retornar depois ao seu estado original. Né? Então, toda vez que você é estressado e tende a retornar ao estado original, você, de uma certa forma, é um indivíduo resiliente. Nesse ponto de vista, a resiliência seria uma capacidade do indivíduo de lidar com o caos. E a partir do momento que ele consegue lidar com o caos, ele consegue manter uma determinada saúde mental mesmo em meio ao caos, porque ele retorna ao seu estado original. Ele não é alterado pelo caos. Né? O que seria uma pessoa que ela, de uma certa forma, contrai alguma espécie de psicopatologia, por exemplo? Uma pessoa que chega a experienciar a depressão. Né? Essa pessoa, ela sofreu um caos, né? Um determinado momento na vida que foi problemático, foi turbulento, e esse caos acabou gerando uma mudança nela, no sentido de que ela não conseguiu retornar ao estado em que estava antes daquele caos. Ela alterou o seu estado, se tornando uma pessoa depressiva, não é? Então, nesse caso, né, é o caso de uma pessoa que ela não teve resiliência suficiente para, vamos dizer, lidar com aquele caos naquele momento. Resumindo, isso é a resiliência. E isso é uma coisa extremamente importante. Não é? Extremamente importante. Só que o que acontece? As pessoas, quando elas ouvem falar sobre resiliência, elas se perguntam: aonde essa resiliência se origina? Como eu consigo esta qualidade de ser resiliente? Não é? Você percebe que quando as pessoas elas geralmente falam de resiliência, elas geralmente falam que você tem que ter, mas elas não te ensinam como você ter essa resiliência, né? E isso para mim foi uma mega curiosidade, né? E eu decidi buscar, né, exatamente como se promove essa resiliência. E a partir de bastante pensamento, bastante leitura também, eu cheguei à conclusão que só há uma forma, de fato, de você gerar a resiliência. E esta forma é, ouça isso muito bem, porque isso é importantíssimo. Essa forma é o entendimento do real, entendimento da realidade. Uma coisa é verdade, a compreensão ela evolui o ser. E por que a compreensão ela evolui o ser? Porque quando você compreende algo, você consegue ter o entendimento acerca daquilo e você não tem o pensamento totalmente distorcido que poderia cooperar para uma não resiliência. É engraçado, mas essa distorção do pensamento é uma das coisas que afetam a resiliência. Não é à toa que surgiu uma terapia chamada terapia cognitivo-comportamental somente para combater as distorções do pensamento. E por quê? Por quê? Bom, se surge algo, né, como ferramenta terapêutica para combater as distorções do pensamento, é porque as distorções do pensamento causam problemas psíquicos. Não é? É uma lógica básica isso aqui, né? Então, é comprovado que as distorções do pensamento elas geram problema psíquico. E por quê? Porque as pessoas elas não conseguem enxergar a realidade de uma forma mais fiel à realidade. Por quê? Entenda uma coisa. Uma coisa é aquilo que é, outra coisa é aquilo que você percebe. Porque você sempre tem essa linha tênue, esses dois lados da moeda, né? Ou seja, a coisa que é, o fenômeno, e a coisa que eu percebo, ou seja, a aparência fenomênica. Ou seja, a aparência do fenômeno. Não é à toa que vai ter um filósofo que vai estudar isso. O nome dele é Kant, e ele vai desenvolver uma teoria do relativismo, né? Aonde ele diz que os seres humanos não enxergam as coisas em si, mas enxergam apenas a aparência fenomênica, né? Uma coisa que ela não é verdade do meu ponto de vista. Por quê? Porque os seres humanos eles têm como enxergar a coisa em si. Não é? Quando você, por exemplo, quer comer uma banana, você olha para uma banana, vê que é uma banana e, no entanto, você come. Quando você quer comer uma comida específica, um estrogonofe, você olha para aquela comida, vê que é um estrogonofe e come o estrogonofe. Ou seja, você viu a coisa em si, você não viu apenas a aparência fenomênica. Agora, se você visse um estrogonofe e... Ah, eu acho que isso aqui é... uma abóbora. E aí você... comesse o estrogonofe pensando que era uma abóbora, seria até uma loucura, né? Mas, bom, é a aparência fenomênica, você não enxerga a coisa em si, você enxerga uma outra coisa, né, a partir daquilo. Então, eu acho que as coisas elas não funcionam. É lógico que em determinados momentos você enxerga apenas a aparência fenomênica, não o fenômeno. Isso acontece, lógico, é quando você geralmente cria as distorções de pensamento. É quando você olha para uma situação e você vê aquilo que aparenta, não aquilo que é. Não é? Eu, alguns podcasts atrás, eu estava falando sobre o fato de que a traição ela pode ser boa. Não é? Dei até o exemplo de Cristo, que ele foi traído. E por conta dele ter sido traído, ele também foi glorificado. Né? Então, quando a gente olha até mesmo para a nossa história, a gente muitas vezes percebe que existem determinados males que eles cooperam para o bem, não é? Às vezes, você tem uma namoradinha lá, a namoradinha te trai, e aí você termina, fica um bom tempo mal, mas depois você encontra uma outra namoradinha que é 10 milhões de vezes melhor, não é? Onde você tem uma relação muito mais densa, muito mais profunda, muito melhor, ou seja... Você se livrou de uma pessoa que não queria estar com você de fato e que não era a melhor relação para você e o fato dessa relação ter acabado te dá uma oportunidade de encontrar uma relação ainda melhor. Não é verdade? Olha só como você, de fato, tem determinadas experiências porque no momento que a primeira relação acabou com a pessoa que não era ideal... Você ficou triste, você chorou, pensou que era o fim do mundo, talvez até queria se matar, acontece muito hoje, né? Às vezes terminam um relacionamento e às vezes querem se matar. Talvez desejava alguma coisa desse tipo. E, no entanto, em que momento você contemplou este evento com os olhos de que este evento poderia ser um prelúdio para um outro evento, ou seja, poderia ser uma introdução para um outro evento que seria bem melhor, não é? Em que momento você teve esta ótica da realidade? Em nenhum momento. E por quê? você não teve essa ótica da realidade. É exatamente pela sua falta de compreensão da realidade. Entenda por que é tão... Isso aqui é muito importante, tá? Entenda por que é tão importante você compreender a realidade. Porque a não compreensão da realidade te permite facilmente distorcê-la. A partir do momento que eu não consigo enxergar a realidade como ela é, eu tenho dificuldades para perceber os fenômenos em minha vida. Eu tenho dificuldade para compreender os acontecimentos na minha vida. E esta dificuldade de compreensão, ela gera, ela é a base para vários desenvolvimentos de psicopatologias que eu posso vir a ter. E isso é extremamente problemático. Então, quando a gente parte para o entendimento da realidade, a gente também compreende uma necessidade de olhar para a realidade com uma originalidade, sendo fiel à estrutura do real. E eu faço isso a partir do momento que eu consigo compreender alguns princípios que eles estão incutidos na realidade. Eu já falei um deles. Males que cooperam para o bem. E eu vou te dizer uma coisa. Este princípio, os males que cooperam para o bem, o pensamento de que neste mal que me acontece, que eu taxo como mal, não é? A visão dualista que nós temos do mundo. Eu vou sempre distinguir as coisas entre o bem e entre o mal, entre o doce e o amargo, entre o rico e o pobre, entre o sucesso e o fracasso, né? Eu sempre vou enxergar as coisas desta forma. O que? Isso não é uma mentira, né? A gente entende que existem coisas que representam para nós sucesso, existem coisas que representam para nós fracassos, né? Isso faz parte da nossa da dualidade do mundo. O problema é que a gente não sabe lidar com essa dualidade, né? A gente tem dificuldade de aceitar o mal, por exemplo. A gente tem dificuldade de aceitar o nosso lado obscuro, não é? A gente muitas vezes quer ter o lado bom, o lado luminoso, mas a gente não consegue aceitar o lado ruim, o lado obscuro, não é? Aquelas coisas que a gente sente que não são boas, né? Aquela ótica que a gente tem do mundo e que também é pessimista. Então, esses pontos ruins a gente tem dificuldade de aceitar, né? E a aceitação desses pontos, ela é uma base para a resiliência. Porque a partir do momento que eu promovo uma autoaceitação, uma autocompreensão daquilo que eu sou, eu estou criando uma base para a aceitação da minha própria identidade e não para o martírio, para a martirização de mim mesmo. Porque o que acontece quando você não se aceita? Você se martiriza, você se atrapalha, você se desqualifica, você mina sua autoconfiança, você mina sua autoestima todo santo dia. E olha como você acaba perdendo muito mais do que poderia ganhar a partir do momento que você não tem uma autocompreensão, uma autoaceitação daquilo que você realmente é. Então, todos nós temos defeitos, nós temos coisas que não são qualidades, né? E que, de certa forma, nos impede de atingir determinados resultados na vida. Entende? Mas isso não nos torna inferiores ao restante das pessoas. Não é? Isso, de uma certa forma, nos torna seres que, de uma certa forma, precisamos correr na direção do aperfeiçoamento. Então, eu compreendo as minhas limitações exatamente para saber aquilo que eu preciso aperfeiçoar. E a única coisa que eu aspiro não é ser o outro, mas ser o melhor de mim. É o que vai ensinar Epíteto, inclusive, na Arte de Viver. Ele vai dizer, jamais aspire ser uma outra pessoa. Aspire sempre o seu melhor. Isso é incrível. Isso é incrível. Você tem uma das lições mais incríveis no que tange a resiliência, no que tange a autoconfiança, a autoestima, é essa. Você nunca fica se comparando com os outros. Entende? Porque existem determinados desafios que você enfrenta e que outros enfrentam. Existem determinadas situações de vida que o outro tem e que você tem. Existem contextos que o outro tem e que você tem. Entende? E isso torna vidas completamente contrastantes, completamente diferentes. Entende? E logicamente isso vai gerar impactos diferentes em cada um dos dois seres. E aceitar isto é a primeira coisa. Aceitar, por exemplo, a desigualdade é a primeira coisa. Eu vejo as pessoas falando de desigualdade social para lá e para cá, desigualdade social para lá e para cá. Meu Deus, olha para a natureza. Olha para a natureza, meu filho. Você vai ver uma planta é menor do que a outra. Uma planta tem uma cor diferente da outra. A rosa não tem a mesma cor da violeta. A violeta não tem a mesma cor da margarida. Você vê que você é mais baixinho que o outro cara que é mais alto. E o cara que é mais alto que você. Você vê que um cara tem mais coragem, o outro é mais medroso. Você vê que o outro cara tem mais bondade, o outro é mais maligno. Mas, porra, olha pra realidade. Você vai ver que a desigualdade tá em tudo. Mas por quê? Por quê, santo Deus? A desigualdade tá em tudo. Porque as coisas precisam ser diferentes. Se tudo fosse papel higiênico, a única coisa que você poderia fazer na vida era limpar a bunda. Mas é graças a Deus que existe uma coisa que serve para cada propósito e que os propósitos são diferentes. Então você vê um papel higiênico para você limpar a bunda, você vê um desodorante para afastar o CC, você vê um shampoo para tirar a sujeira dos seus cabelos, para promover também um certo perfume, você vê a roupa para você vestir, e não existe só uma camisa, você tem uma calça, você tem uma cueca, você tem uma meia. Olha só como a desigualdade ela está presente em tudo. E a desigualdade é uma coisa natural. A desigualdade é uma coisa natural. Mas as pessoas, elas não têm o hábito de olhar para a natureza. Elas não têm o hábito de olhar para a natureza. Elas acham que o mundo deveria ser conforme aquela visão de mundo que lhe foi implantada. Não é? Então a pessoa lá aprendeu, todos nós precisamos ser iguais, todos nós precisamos ser iguais. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Entende? Mas cada um tem a sua especialidade. Cada um tem a sua autenticidade, cada um uma pessoa. Mas é aquilo, cada um também precisa procurar desenvolver o que há de melhor em si. Cada um também precisa procurar saber o que há de melhor em si. Cada um também precisa encontrar o seu caminho. E isso é experiência, jornada. Mas quantas das pessoas você vê comprometidas com isso? Você não vê grande parte das pessoas comprometidas com essas coisas. O que você vê as pessoas fazendo? Pulando carnaval. Você vê as pessoas querendo se envolver com Big Brother Brasil. Todo santo dia pesquisando o paredão, quem é que saiu da casa, quem é que foi eliminado, né? Quem é que é o anjo, quem é que é o fulano de tal, quem é que é o ciclano de tal. Ué. Então, você também percebe um comportamento fútil, né? E, logicamente, um comportamento fútil não vai levar a uma elevação do indivíduo humano. Os comportamentos fúteis não levam o indivíduo humano para a evolução. Pô, isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa entendível para o completo. Não é? Então, o indivíduo humano, ele acaba não percorrendo essa jornada evolutiva porque ele falha aí. Porque ele falha muitas vezes nas suas próprias escolhas. Não é? Porque ele falha muitas vezes no... eu acho que as escolhas elas resumem isso muito bem, né? Porque tudo é escolha. Eu vou escolher com quem eu vou me relacionar, eu vou escolher o que eu vou estudar, eu vou escolher as coisas pelas quais eu vou me interessar. Então, no final das contas, tudo se resume a escolhas. Mas, de qualquer modo, esta desigualdade, você percebe claramente. Ela é uma coisa natural. Entende? E os seres humanos, eles são diferentes. Eles têm qualidades, eles têm defeitos diferentes. E é assim que as coisas funcionam. É a natureza. Né? É a natureza. E tentar mudar a natureza é loucura. Como eu já falei em vários outros podcasts, né? E essa questão da resiliência, não é? Ela é moldada exatamente pelo ponto de vista que a gente acaba desenvolvendo na vida. Esse ponto de vista que ele vai pertencer a nós, esse ponto de vista que ele é uma forma melhor, otimizada de ver o mundo, não é? E isso é uma coisa que certamente nos faz entender por que as coisas acontecem da forma que elas acontecem. Então, quando eu olho para um evento que ele é adverso, né, que ele, no caso, é uma adversidade na minha vida, eu posso entendê-lo como uma adversidade que ela vem para promover uma evolução. Pronto. A partir do momento que eu olho para uma adversidade e eu percebo, nossa, isso vem para me evoluir. É com algo a mais que eu vou aprender a lidar. Entende? Se eu tive um determinado problema específico na minha vida, eu vou aprender a lidar com esse problema. Eu sofri uma traição e agora eu preciso superar. Eu tenho uma habilidade diferente ao lidar com uma traição. Porque eu passei por isso. Agora, que bem isso pode me gerar? Não é? E pensar acerca do bem que as coisas podem te gerar, elas te tornam mais resiliente porque te agrega uma visão otimista que te permite desenvolver a esperança. Entenda uma coisa, o indivíduo ele não é nada sem esperança. Ele precisa de esperança para viver. Ele precisa de esperança para se animar, para correr atrás daquilo que ele almeja em sua vida. E ele só consegue promover essa esperança com uma visão otimista da vida, porque ele passa a esperar coisas boas. A esperança é esperar coisas boas de um futuro, não é? Porque é aquilo, né? O futuro ele é uma coisa que ele é imaginativo, ele não existe. Até porque quando o futuro chegar, já vai ser presente, né? Não vai ser futuro. Então, o futuro ele é uma coisa que não existe, é apenas uma construção imaginária, né? Mas o que acontece? Ter esta imaginação, ter esta construção imaginária na nossa mente positiva, nos gera emoções que nos permitem agir, que aprimoram a nossa ação. É muito melhor um indivíduo agir imbuído de uma alegria do que um indivíduo agir imbuído de uma tristeza. Não é verdade que a depressão ela tem aquela capacidade de fazer a pessoa desanimar completa, se trancar em determinado lugar e ficar lá, entende, completamente como se tivesse a desmaiada, né? Ela fica inerte, né? Então a depressão ela tem essa capacidade de nos fazer ficar parados, né? E sem uma determinada vontade para nos mexer. Exatamente porque a depressão é uma tristeza exagerada, não é? É um estado de tristeza muito mais forte, muito mais poderoso. E por ser um estado de tristeza mais poderoso, também tem uma capacidade de paralisia muito maior. Porque a tristeza ela tem essa capacidade de nos paralisar. Diferente da alegria que tem esse poder de nos mover, né? A alegria ela fornece um determinado combustível, né? Muito diferente da tristeza. Então, estar com esta alegria fervendo dentro de nós nos torna mais capazes de fazer as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, e o que, que basicamente é a questão da resiliência, né? É você não permitir que o caos ele mude sua forma. Então, quando um indivíduo está alegre, quando o indivíduo está imbuído dessa alegria, O caos não mudou a forma dele. O caos veio, ele observou, ele contemplou o caos, ele entendeu que aquilo faz parte de sua própria vida. A vida dele não vai ser sempre ordem, ela vai ser caos também, não é? A dualidade, ordem e caos, caos e ordem é a dualidade. Então ele vai compreender que as duas coisas fazem parte da história dele, tanto o caos quanto a ordem, e a partir daí ele vai perceber que aquilo é próprio dele. E que agora aquilo faz parte da história dele e ele simplesmente tem que arranjar formas de, primeiro, superar aquilo e depois perceber como aquilo pode cooperar para a sua própria evolução. Entende? Então, e é onde grande parte das pessoas falham. Porque elas veem o problema como um evento que ele vem para atrasar a vida, para atrapalhar a vida. Dificilmente as pessoas veem este problema como uma oportunidade para promover uma evolução, uma capacidade que outrora ela não tinha, uma habilidade que outrora ela não tinha. As pessoas não enxergam os eventos assim. E isso acontece o tempo todo. Às vezes a pessoa não podia ser demitida de um emprego, mas aí ela é demitida do emprego. Entende? E era um emprego que ela nem gostava, mas ela estava ali porque aquilo era o seu sustento. Aquilo promovia a sobrevivência dela. Mas, ao sair daquele emprego, ela ficou triste por alguns dias, ela ficou sem saber o que fazer, entende? Ela ficou muitas vezes até estressada. Mas depois ela encontrou um emprego que foi muito melhor para ela. Né? Mas como é que ela poderia ter encontrado este emprego que foi muito melhor para ela? Ou até mesmo ela percebeu uma oportunidade de abrir um negócio que poderia fazê-la mais... que poderia satisfazê-la mais profissionalmente? Então ela foi lá e abriu um negócio. Né? Mas ela não poderia ter feito essas coisas, ter encontrado um emprego melhor ou ter aberto um negócio, se ela não tivesse sido mandada embora daquele emprego que ela estava antes. Então, aquilo pode ter sido visto a priori como algo ruim, mas a posteriori se provou ser bom. Não é? Mas é difícil a gente, na realidade, conseguir não deixar nos levar pelo medo do momento, o medo de estar vulnerável, né? Que aconteceu o que aconteceu e agora eu estou vulnerável por isto que aconteceu, não é? É como geralmente as pessoas, elas se sentem vulneráveis e então o medo as toma e dificilmente ela consegue ter uma outra percepção daquilo que aconteceu. Mas a partir do momento que você entende que existem males que cooperam para o bem, você consegue ficar um pouco mais equânime e calmo, né? Equânime quer dizer calmo. Você consegue ficar calmo. E então você consegue ver a realidade com outro ponto de vista. Peraí, que bem isto pode gerar? Porque eu não sei o amanhã. O amanhã está cheio de surpresas para mim. Então, que bem isso pode gerar no amanhã? E isso também exige um pouco de nós paciência, muitas vezes, para esperar. É. Sei que, às vezes, a realidade nos impõe um certo limite. Né? Às vezes, você não pode esperar determinados eventos porque existem outros eventos que dependem deste evento qual você está esperando para serem solucionados. Mas é uma coisa que, no final das contas, você nunca sabe. Né? E é muito melhor você passar por um momento adverso com uma certa equanimidade do que num um certo desespero, uma certa um certo abalo. Porque isso, diferente do estado equânime, pode minar o teu potencial de ação. E quando algo mina o teu potencial de ação, mina a tua capacidade de promover bons resultados. Né? Então, de uma certa forma, você precisa blindar o estado emotivo. Né? E a modificação do ponto de vista da realidade que geralmente as pessoas têm, na verdade, não a modificação do ponto de vista, mas a compreensão da realidade de que os males nem sempre são males, mas os males muitas vezes representam oportunidade para as benesses. Nossa, isso é uma coisa que ela muda tudo. Ela muda tudo. Ela muda tudo. É como se no final das contas tudo coopera para o bem. E isso é interessante porque isso é uma forma de enxergar a vida unificada. Você percebeu? Que agora você não está enxergando mais a vida como pedaços, como fragmentos, mas você está enxergando a vida una como ela é. O que é a vida una como ela é? Entende? Pô, você tem uma história de vida desde que você nasce até quando você morre. Isso é toda a unidade da sua vida. Ah, mas a vida ela foi feita de etapas, de ciclo, de momentos. É, a vida foi feita de dias, né, de meses, de anos. É verdade. Parece que é algo particionado. Mas, na verdade, tudo faz parte de uma grande unidade. Tudo faz parte de uma grande unidade. Aonde tem coisas que você herdou da sua infância, que até hoje estão incutidas em você, e que afetam o seu dia a dia. E que afetam o seu dia a dia. Entende? Perceba que há uma unidade. O que passou em determinado momento não foi deixado de lado. Não foi insignificante. Não foi totalmente esquecido, mas ele ainda está lá. Mas ele ainda está lá. E isto impacta você, de certo modo. Então, a vida, ela é una. E quando nós enxergamos as coisas de modo mais pautado na realidade, de que as coisas elas não são 100% ruins, mas as coisas elas acontecem e fazem parte da vida de qualquer pessoa e que depois ela pode me levar a uma coisa muito melhor, que também faz parte da vida, da vida. Entende? Ou que talvez ela me leve para uma outra coisa pior, mas que depois me leve para uma coisa melhor. Existem várias formas de acontecer. Eu acho que isso é o caminho até mesmo para você lidar com o medo. É até para você lidar com o medo, porque você mitiga as expectativas. Entende? Você mitiga, de uma certa forma, as expectativas e deixa a vida seguir seu curso natural. Eu aceito o que vier. É mais ou menos essa mentalidade. Eu aceito o que vier. Então, você percebe que nisso nasce a resiliência. Você percebe que nisso nasce uma capacidade de viver a vida de uma maneira mais livre, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais solta. Né? Você percebe que você não está totalmente apegado a medos. Você não está visando desastres logo à frente, mas você tem uma boa expectativa de que isso vai gerar um efeito positivo. Então, quando o caos ele ocorre, ele até estressa você, mas depois você retorna à forma original. Quando o caos ele ocorre, entende? Pode ser também que ele não estresse você e que você consiga, né, executar isso tão bem que você já consiga enxergar o caos como uma oportunidade de crescimento. O que acontece? O que acontece? Às vezes, por exemplo, você está fazendo uma atividade física, uma corrida, né? Uma corrida. Aí acontece que você sente uma dor aqui, mas aí você diz, não, não vou parar por causa dessa dor, eu vou continuar. Entende? Essa resistência, ela é uma faisquinha, mas isso vai me promover um pouco mais de força. Essa capacidade de não desistir facilmente, de não me render a uma determinada, a um determinado acontecimento básico. Aí você sente uma dor, você, não, não vou deixar essa dor me prejudicar. Vou fazer o melhor aqui que eu posso. Entende? Lógico que em alguns determinados momentos você consegue aplicar isso, em outros não. Mas a gente percebe que a aplicação disso constantemente nos gera uma evolução significativa. Entende? E tudo isso coopera para o aumento da resiliência. Então, entenda uma coisa. O entendimento da realidade. O entendimento da realidade. Mais uma vez. O entendimento da realidade. A compreensão da realidade. É o que verdadeiramente nos faz evoluir. É o que verdadeiramente nos torna mais resilientes. Entender que catastrofizar as coisas, ela sempre vai nos fazer mal. Enxergar tudo como uma catástrofe, como tudo como um tsunami, um terremoto, não faz bem. Muitas vezes nós estamos distorcendo, e na maioria das vezes nós estamos distorcendo a realidade. E distorcer a realidade nos leva a perceber uma coisa que não é aquilo que nós estamos vivendo. Sendo que aquilo que nós estamos vivendo é totalmente diferente. E que futuramente isso pode gerar um ganho espetacular que você nem imaginava. Entende? E compreender a realidade desta maneira é muito mais centrada na realidade do que catastrofizar as coisas. Inclusive, falando em catastrofizar, isso é uma coisa dentro da teoria cognitivo-comportamental, que é a catastrofização, onde o indivíduo tem uma visão exagerada dos eventos de sua vida, e o que, de uma certa forma, promove mais medo e ansiedade nele, né? É uma das coisas que você tem que fazer, tem que buscar reduzir isso na pessoa, né? Essa capacidade de catastrofização. O problema é que a catastrofização, ela é uma distorção do pensamento, portanto, ela é o quê? Ela é uma ótica completamente desnorteada da realidade. Ela é uma ótica distorcida da realidade, porque esse indivíduo, ele não compreende a realidade. Ele não compreende essa naturalidade das coisas, de muitas vezes aparentar ser males, mas na verdade ser benesses. Só que elas só vão se mostrar benesses mais pra frente. Explicando de uma forma simples. Então, vai de nós buscar esta capacidade, porque isso faz total diferença na nossa vida.